Esta é a leitura do livro O Evangelho segundo Lucas, Considerações Esotéricas sobre Suas Relações com o Budismo, de Rudolf Steiner. É a coletânea de 10 palestras proferidas em Basileia, na Suíça, de 15 a 26 de setembro de 1909. Essa é a segunda edição revista, tradução de Edith Asbeck e Lívia Landsberg, publicado pela editora antroposófica em 1996. Esta é a continuação da leitura, é a oitava palestra, proferida em 24 de setembro de 1909. A missão do eu crístico. Tentamos formar uma ideia a respeito dos pontos que fundamentam os primeiros capítulos do Evangelho de Lucas. Só conhecendo os acontecimentos históricos com os quais tivemos de ocupar-nos por tanto tempo, a fim de explicá-los detalhadamente, é que se torna possível decifrar o que o autor do Evangelho de Lucas colocou como uma espécie de história preliminar do grande evento crístico. Por seu intermédio, ficamos sabendo quem era o homem que, no 30º ano de sua vida, abrigou o princípio cósmico já caracterizado anteriormente, o princípio crístico. Para a compreensão do que o escritor do Evangelho de Lucas nos relata sobre a personalidade e a atuação do Cristo Jesus, isto é, sobre a individualidade que atuou por 3 anos e que representa o Cristo habitando um corpo humano, agora é necessário fazermos um breve esboço da evolução humana. E no âmbito dessa evolução, é mister considerar certas características das quais, nos dias de hoje, dificilmente se poderá formar um conceito. Em certos aspectos, nossa época tem uma visão extremamente míope. Ela crê que tudo o que sucede ou sucedeu nos últimos 200 a 300 anos à humanidade, fundamentando as leis da evolução humana, existiu sempre. E julga, principalmente, que o que hoje não é mais válido jamais teve validade. É por este motivo que ao homem de hoje se torna tão difícil compreender relatos e aceitá-los com naturalidade quando estes dizem respeito a épocas passadas, como aquela em que o Cristo esteve na Terra. As realizações do Cristo na Terra nos são relatadas pelo Evangelho de Lucas. Este as relata de tal forma que, se realmente nos aprofundarmos no sentido de seus episódios, deveremos compreender cada vez mais o que era a evolução humana naquela ocasião. Mais uma vez, é preciso chamar um pouco a atenção para algo que, no decorrer de nossas considerações antroposóficas, foi dito várias vezes, que a atual humanidade se originou, em primeiro lugar, na catástrofe atlântica, que nossos ancestrais, isto é, nossas próprias almas encarnadas em outros corpos, viveram na antiga Atlântida, no continente que deveremos procurar entre a Europa e a África de um lado e a América de outro. Então ocorreu a grande catástrofe atlântica, que modificou o semblante da Terra. As massas humanas dirigiram-se da Atlântida para leste e para oeste, e assim povoaram a Terra do modo como descrevemos, referindo-nos à época pós-atlântica. Surgiram a seguir na época pós-atlântica, as diversas culturas que caracterizamos como sendo a cultura hindu, a antiga cultura persa, a cultura egípto-caldaica, a cultura greco-latina e esta em que vivemos hoje. Contudo, faz-se uma imagem totalmente falsa da evolução humana ao crer que o homem, durante a época da evolução pós-atlântica, tivesse constituição idêntica à de hoje. Ele se modificou continuamente. Enormes transformações se operaram na natureza humana. Os documentos históricos exteriores descrevem apenas alguns milênios. Apenas aquele documento inacessível à pesquisa materialista, designado por nós como Crônica do Akasha, e que também foi um pouco caracterizado no presente ciclo de conferências, fornece-nos informações a respeito da evolução dessa época da catástrofe atlântica. Aí encontramos expresso que, após a catástrofe atlântica, desenvolveu-se primeiramente a antiga cultura hindu, em cujo decurso os homens viviam mais em seu corpo etérico e ainda não tão intensamente em seu corpo físico, como ocorreu mais tarde. A grande maioria da população índica era clarividente, com uma clarividência semilúcida e semiconsciente, pois ainda não havia desenvolvido livremente a atual consciência do eu. Sua consciência era similar a uma consciência onírica, mas em compensação ainda penetrava nas profundas razões da existência nos mundos espirituais. Porém, temos-nos habituado a ressaltar como é necessário ao homem moderno saber, porque isto poderá ajudá-lo a caminhar melhor para o futuro, o que se relaciona com o conhecimento e a forma cognitiva. Sempre salientamos como esses nossos antepassados da antiga Índia conheciam o mundo e para ele olhavam, e como eram muito mais clarividentes do que os homens de épocas posteriores. Se, no entanto, quisermos compreender o Evangelho de Lucas, deveremos ressaltar ainda outra característica desses nossos antepassados. Nessa época em que o corpo etérico ainda se estendia muito além da periferia do corpo físico, não sendo ainda tão estreitamente ligado a este como hoje, as forças e qualidades anímicas tinham maior poder sobre o corpo físico. Porém, quanto mais o corpo etérico penetrava no corpo físico, tanto mais fraco se tornava e tanto menos força tinha sobre ele. Nos habitantes da velha Atlântida, a parte do corpo etérico, relativa à cabeça, ultrapassava ainda enormemente sua parte física. De certo modo, o mesmo sucedia também com os antigos hindus. Isto lhes permitia, por um lado, desenvolver a consciência clarividente e, por outro, possuir também um grande domínio sobre os processos de seu corpo físico. Embora estejam muito distantes um do outro no tempo, podemos comparar um antigo corpo hindu com um corpo dos tempos atuais. Em nossos tempos, o corpo etérico atingiu a mais profunda penetração no corpo físico, estando extremamente unido aos fatos deste. Encontramos-nos hoje junto ao ponto limítrofe em que o corpo etérico está prestes a livrar-se outra vez do corpo físico e tornar-se mais independente. E, à medida que a humanidade avançar para o futuro, o corpo etérico sairá cada vez mais do corpo físico. Atualmente, a humanidade já ultrapassou um pouco o ponto em que o corpo etérico se encontrava na máxima comunhão com o corpo físico. Se compararmos um corpo físico de um antigo hindu com o corpo físico da atualidade, poderemos dizer o seguinte: no corpo hindu, o corpo etérico ainda está relativamente livre, e da alma podem desabrochar forças que atuam sobre o corpo físico. O corpo etérico absorve as forças da alma por ainda não se encontrar firmemente ligado ao corpo físico. Por isso domina mais este último, e a consequência disso é que as influências exercidas sobre a alma nessa época atuam também numa escala extraordinária sobre o corpo físico. Se durante a época hindu uma pessoa que odiasse outra proferisse uma palavra carregada de ódio, esta palavra aguilhoava a outra, atuava até sobre o organismo físico. A alma ainda agia sobre o corpo etérico e o corpo etérico sobre o físico. Hoje em dia, esta força foi retraída do corpo etérico. E se, por outro lado, fosse proferida uma palavra de carinho, esta proporcionaria uma ampliação, uma receptividade calorosa na outra pessoa, o que transmitia sua atuação também ao corpo físico. Por conseguinte, era muito importante naquele tempo se a palavra pronunciada era carinhosa ou cheia de ódio, pois isto agia sobre todos os processos do corpo físico. Essa influência diminuiu paulatinamente na humanidade à medida que o corpo etérico penetrou sempre mais no corpo físico. Hoje é diferente. Hoje, uma palavra que pronunciamos age primeiramente sobre a alma, e bem poucas são as pessoas que sentem uma palavra carregada de ódio, uma palavra ofensiva, como se esta lhes amarrasse algo dentro, e uma palavra afetuosa, como se esta os fizesse crescer e sentir ditosos. Os efeitos estranhos que ainda hoje podemos sentir no coração físico, como resultado de uma palavra carinhosa ou de uma palavra cheia de ódio, eram de incrível intensidade no despertar da evolução pós-atlântica. Por isso era possível, por assim dizer, empregar essas influências sobre a alma de um modo bem diferente do de hoje. Hoje já não importa a maneira como se diz uma palavra. Pode uma palavra ser dita com o mais caloroso afeto. Quando encontra a atual organização do ser humano, é sempre mais ou menos rechaçada, não conseguindo penetrar, pois isto não depende apenas da maneira como é pronunciada, mas também de como pode ser recebida. Hoje, portanto, não é possível exercer influência tão direta sobre a alma humana, de modo que esta penetre realmente em sua total organização física. Não é possível conseguir isso diretamente. Contudo, de certo modo poderá vir a ser possível, pois nos aproximamos do futuro em que o espiritual terá novamente um significado importante. Já hoje podemos assinalar como isto ocorrerá no futuro. Em nosso atual ciclo humano, muito pouco podemos realizar nesse setor, para que o que vive em nossa própria alma como amor, bem-querer, sabedoria, se derrame de imediato na outra alma e adquira ali força que atua até no corpo físico. Precisamos, contudo, saber que tal atuação só poderá ser gerada paulatinamente. Mas esta forma espiritual de atuação está se reiniciando e recomeça justamente no solo onde está sendo plantada a cosmovisão da ciência espiritual, pois essa cosmovisão é o início do fortalecimento das atuações da alma. Hoje, em apenas poucos casos, é possível uma palavra alcançar efeitos físicos. Contudo, é possível que seres humanos se unam para absorver em suas almas uma grande soma de verdades espirituais. Essas verdades espirituais se fortalecerão, pouco a pouco, alcançarão poder sobre a alma e, em consequência, também a força para atuar até na organização física, moldando-a de acordo com o que elas próprias são. Assim, no futuro, o anímico espiritual readquirirá grande poder sobre o físico e moldará esse corpo físico como sua réplica. Nos antigos tempos da cultura primordial hindu, por exemplo, o que chamamos curar era também algo diferente do que seria mais tarde, pois tudo isso se relaciona com os fatos recém-descritos. Por se conseguir um incrível efeito no corpo físico com o que atuava sobre a alma, podia-se, por intermédio da palavra perpassada, pelo impulso volitivo correto, atuar sobre a alma de outro ser humano, de modo que esta, por sua vez, transferisse essa atuação para o corpo etérico e este para o corpo físico. Tendo-se uma ideia do efeito que se desejava suscitar na outra alma, podia-se exercer sobre uma organização enferma a influência correta da maneira indicada, sobre a alma e, consequentemente, sobre o corpo físico, o que promoveria a cura. Ora, imaginem os senhores esta situação aumentada ao máximo, de modo que o médico hindu controlasse de preferência as influências e atuações anímicas em questão. Então lhes ficará evidente que toda cura nos tempos hindus era um processo muito mais espiritual do que pode ser nos dias de hoje. Enfatizo, do que pode ser nos dias de hoje. Porém, nos aproximamos novamente de tais formas de atuação. O que é buscado nas alturas cósmicas, espirituais, como uma cosmovisão, como uma soma de verdades espirituais adequada aos grandes conteúdos espirituais do mundo, fluirá para dentro de almas humanas. E, à medida que a humanidade caminha para o futuro, este virá a ser o medicamento emanado do próprio âmago do homem. Ciência espiritual é o grande medicamento das almas na vida voltada para o futuro. Contudo, precisamos entender que a humanidade se encontra em declínio evolutivo, que as atuações espirituais se afastaram cada vez mais, que agora nos encontramos no ponto mínimo do desenvolvimento e que somente aos poucos conseguiremos alçar-nos às alturas onde outrora nos encontrávamos. Muito devagar, os efeitos que existiram predominantemente na velha Índia foram se perdendo. Ainda uma organização similar, permitindo a atuação de alma para alma, existiu, por exemplo, na cultura egípcia. Quanto mais retrocedemos na cultura egípcia, mais encontramos a presença de um efeito imediato de uma alma sobre outra, podendo esse efeito passar em seguida para a organização física. Muito menor era sua presença na época da antiga Pérsia, pois essa época tinha uma outra missão. Ela fora solicitada a dar o primeiro impulso para a penetração no mundo físico. Em relação às qualidades agora caracterizadas, a cultura egípcia encontra-se bem mais próxima da cultura hindu do que a cultura persa. Dentro da cultura persa, a alma já principia a encerrar-se cada vez mais em si mesma, tendo um poder cada vez menor sobre a organização exterior, porque deve desenvolver cada vez mais a autoconsciência. Por esta razão, precisava confluir com a tendência que ainda mantinha a soberania do espiritual sobre o físico, uma outra tendência cultural, fundamentada principalmente na concentração interior, na criação da autoconsciência, e é, de certa maneira, num processo de compensação que essas duas correntes entram ao se formar o que chamamos de cultura greco-latina. Essa é a quarta cultura pós-atlântica. Nessa ocasião, a humanidade desceu tanto para o mundo físico que surge agora uma espécie de equilíbrio entre o físico e o anímico espiritual. Isto significa que nesse quarto período cultural, o espírito e a alma têm sobre o corpo físico os mesmos poderes que este corpo físico tem, por sua vez, sobre a alma. Uma certa compensação surgiu entre ambos. A humanidade desceu até o estado de equilíbrio. Agora, porém, a humanidade deverá novamente passar por uma espécie de provação cósmica para outra vez poder ascender às alturas espirituais. É por esse motivo que, em verdade, desde a época greco-latina, ela se aprofundou ainda mais na materialidade física. Tudo o que se relaciona com o corpóreo, com o físico, desceu ainda mais. Nesta época em que vivemos, a quinta época cultural pós-atlântica, na realidade, o homem foi impulsionado para baixo da linha do equilíbrio, tendo podido, por ora, apenas elevar-se em seu íntimo, absorvendo dos mundos espirituais uma consciência de cunho mais teórico. Ele teve de fortalecer-se interiormente. Assim encontramos na cultura greco-latina um estado de relativo equilíbrio, ao passo que agora, na atualidade, o físico alcançou uma supremacia e domina o anímico espiritual. Vemos que, de certo modo, o anímico espiritual se tornou impotente, podendo ser compreendido de modo apenas teórico. Através dos séculos, o íntimo do homem teve de restringir-se a fortalecer-se interiormente num processo não aberto à consciência. Pouco a pouco, a alma precisa tornar-se mais forte e mais poderosa, a fim de que, por seu intermédio, possa desenvolver-se uma nova consciência. E quando tiver atingido um certo grau de força, o que ocorrerá no sexto período pós-atlântico, então o anímico espiritual, em consequência de o homem ter absorvido cada vez mais alimento espiritual, não receberá mais desse alimento espiritual uma verdade teórica, mas uma verdade viva, uma viva sabedoria. Então esse espiritual será tão forte que, em contrapartida, conquistará novamente, e agora sob outro prisma, a soberania sobre o corpo físico. Como podemos, então, esclarecer para a humanidade a missão da ciência espiritual, vista por esse ângulo? Se, na atualidade, a ciência espiritual se transformar cada vez mais em algo interiormente vivo na alma, capaz não somente de ativar o intelecto, o raciocínio do homem, mas de aquecer cada vez mais a alma, então esta será tão forte que conquistará a supremacia sobre a parte física. Naturalmente, para isso são necessárias várias transições. Muitas coisas que, por enquanto, parecerão prejudiciais e decadentes. Mas trata-se de formas de transição que darão lugar ao estado futuro em que os seres humanos admitirão a vida espiritual em suas ideias e virá para a humanidade toda o estágio que significará o domínio do antigo do anímico espiritual sobre o físico material. E cada pessoa de hoje, e cada pessoa que hoje esteja interessada na sabedoria da ciência espiritual, não apenas por esta lhe ativar o raciocínio, mas por fazê-la encantar-se com as verdades científico-espirituais, podendo encontrar nisto uma grande satisfação íntima, virá a ser precursora dos homens que reconquistarão a correta soberania da alma sobre o corpo físico. Já podemos, nos tempos atuais, mencionar as grandes verdades sobre acontecimentos como os que colocamos diante de nossas almas nos últimos dias. Aqueles impressionantes acontecimentos relacionados com a confluência do elemento Buda com o elemento Zaratustra. Tudo o que ocorreu no início da era cristã na Palestina. Podemos explicar como, durante a evolução progressiva do mundo, a sabedoria criou aquelas duas figuras infantis, o Jesus natânico e o Jesus salomônico. E por intermédio destes grandes, soberbos acontecimentos, fez confluir as correntes universais que anteriormente corriam separadamente pela Terra. É possível haver um duplo ponto de vista a respeito de tudo o que deixamos atuar sobre nós nestes últimos dias. Alguém poderia dizer, abre aspas, para o conhecimento moderno, isso deve parecer um tanto fantástico, mas quando levo em considerações os efeitos exteriores, parece-me plausível. E então, o que me é revelado com base na crônica do Akasha propicia que os evangelhos me sejam compreensíveis. Fecha aspas. Alguém pode sentir-se interessado, por exemplo, pelo que se refere aos dois meninos Jesus, e assim por diante, Isto pode satisfazer seu interesse. Ele poderá dizer, abre aspas, agora posso compreender muita coisa que antes me era incompreensível. Fecha aspas. Já um outro poderia dizer, abre aspas, para mim existe ainda outro aspecto. Ao observar todos esses acontecimentos, ao vê-los com clareza, compreendo o que a ciência oculta descreve e revela sobre a maravilhosa atuação do Nirmanakaya do Buda, daquilo em que se fundamenta a anunciação aos pastores, e assim por diante. Também quando observo a outra corrente, vendo como a estrela orientou os seguidores de Zaratustra na ocasião em que seu guia reapareceu na Terra, vendo como um movimento cósmico flui para outro, como se unem forças que antes corriam separadas, deixando tudo isso atuar sobre minha alma. Então, tenho sobretudo uma impressão. A impressão de que tudo é indescritivelmente belo no devir cósmico. Fecha aspas. Pode-se ter também a impressão de que tudo é majestoso, soberbo, grandioso. Na realidade, isso é algo que pode arrebatar nossa alma, podendo entusiasmar-nos para os verdadeiros processos cósmicos. Esta é a melhor coisa que podemos extrair das grandes verdades. As pequenas verdades mitigarão nossa sede de conhecimento, e as grandes verdades aquecerão nossa alma, e nós diremos, abre aspas, o que assim se processa nos acontecimentos cósmicos é, ao mesmo tempo, algo infinitamente belo. Se o sentirmos em toda a sua formosura, em sua majestade, ele principiará a criar raízes em nós, projetando-se para além da simples compreensão teórica. Fecha aspas. O que diz o Cristo Jesus no Evangelho de Lucas? O semeador saiu a semear sua semente, e quando semeava, caiu alguma junto do caminho e foi pisada, e as aves do céu a comeram. E outra caiu sobre o chão pedregoso, e tendo brotado, secou, pois não tinha umidade. E outra caiu entre espinhos, e crescendo com ela, os espinhos a sufocaram. E outra caiu em boa terra, e tendo crescido, produziu centenas de frutos. Lucas, capítulo 8, versículo de 5 a 8. O mesmo acontece com a cosmovisão antroposófica. É possível aplicar-lhe a explicação que o Cristo Jesus dá a seus discípulos para esta parábola do semeador. A semente é o reino dos deuses, o reino dos céus, o reino do Espírito. Este reino do Espírito deve, como semente, fluir para dentro da alma humana, atuar na terra. Há então pessoas que abrigam em si apenas as forças que repudiam a cosmovisão espiritual, o reino das entidades divino-espirituais. A semente, neste caso, é devorada pelos empecilhos existentes na própria alma humana. Antes mesmo que possa germinar, ela é rejeitada. Isto é válido para muitas pessoas quanto às palavras do Cristo Jesus. E hoje é válido para muitos no que a antroposofia tem por missão trazer ao mundo. Isto é repelido. Os pássaros, por assim dizer, devoram a semente, não lhe permitindo penetrar na base do solo. Contudo, existe a alma que aceita a semente, seja a palavra do Cristo Jesus, seja a palavra da sabedoria espiritual, mas não é suficientemente profunda. Ela está preparada apenas para entender o que tais verdades são plausíveis, porém não se identificam com sua própria substância e natureza. Talvez lhe seja possível passar adiante essa sabedoria, porém sem se identificar com ela. Esta se assemelha à semente que caiu sobre a pedra e não pôde germinar. A terceira semente caiu entre os espinhos e, embora conseguisse brotar, não conseguiu crescer. Isto significa, o Cristo Jesus explica, que há pessoas tão preenchidas em sua alma pelas preocupações e interesses da vida cotidiana que, embora estando aptas a compreender as palavras da verdade espiritual, todo o restante toma conta em sua alma, qual um espinheiro, impedindo-as sempre de crescer. Atualmente também existem almas, e são muito numerosas, que bem gostariam de assimilar as verdades da ciência espiritual, se o outro elemento, a vida exterior, não se apoderasse sempre delas de modo a impedi-las de elevar-se. E apenas bem poucos são capazes de fazer desabrochar as verdades espirituais como algo livre, tal qual a quarta semente da parábola. São estes que principiam a sentir o elemento antroposófico como verdade viva, que o recebem na alma como elemento de vida, e nele vivem completamente. São também estes os precursores para a atuação futura das verdades espirituais. Contudo, ninguém que por sua própria força anímica interior não possua a verdadeira confiança, a convicção sobre a força de atuação dessa sabedoria espiritual, poderá ser hoje convencido, por algum fato exterior, da veracidade e da força de atuação da sabedoria espiritual. Ora, acaso é uma prova contra a força de atuação da sabedoria espiritual o fato de hoje ela já não atuar fisicamente em tantas e tantas pessoas? Ao contrário, poderíamos dizer que é uma prova da atuação saudável da sabedoria espiritual o fato de muitas vezes ela tocar em sentido negativo os grandes corpos físicos sobre os quais se projeta. É como, por exemplo, uma criança urbana, fisicamente débil, que, tendo desde as mais tenra infância respirado somente o ar da cidade e estando, de certa maneira, enfraquecida por isso, não refará necessariamente sua saúde ao entrar em contato com o ar puro da montanha. Justamente agora, poderá adoecer muito. Assim como isto não invalida o caráter salutar do ar montanhês, tampouco é uma prova contra a atuação dos conteúdos da sabedoria espiritual o fato de estes, penetrando em certas organizações humanas, também poderem temporariamente causar danos. Ora, esses conteúdos atingem o que há séculos, há milênios, pertence à herança física dos corpos humanos. Eles nada mais encontram, além do que não lhes convém. Neste sentido, Não podemos ainda procurar provas no mundo exterior. Precisamos penetrar nesses tesouros da sabedoria e conseguir uma sólida certeza a seu respeito. Por mais indícios de provas que também possam existir no mundo exterior, precisamos ter a possibilidade de penetrar no âmago. Precisamos elaborar dentro de nós mesmos a convicção e ponderar o seguinte: se essas sabedorias antroposóficas são hoje, num ou noutro caso, demasiadamente agressivas, é porque se confrontam com pessoas em condições doentias. Portanto, a sabedoria espiritual é saudável, mas nem sempre os homens o são. Por isso, também é compreensível que hoje não se revele tudo o que, no decorrer dos tempos, poderá chegar aos homens como verdades espirituais. Já se está providenciando para que o dano não seja muito grande. Não se enviam crianças da cidade para os ares da montanha que as debilitarão. Por isso, somente de tempos em tempos poderá ser revelado o que na média, as pessoas suportarão. Se, por exemplo, fossem completamente revelados os mais profundos tesouros da sabedoria ainda existentes, sucederia que pessoas com determinadas naturezas sucumbiriam sob esse peso, como acontece com a saúde física débil ao contato com o ar das montanhas. Só paulatinamente é que poderão ser revelados à humanidade os grandes tesouros da sabedoria. Contudo, isto acontecerá e será para o restabelecimento total da humanidade. Tudo isto está por detrás do que conjugamos no conceito de movimento antroposófico. Aos poucos, o homem precisa reconquistar o que teve de perder: a soberania do anímico espiritual sobre o material. Esta se foi perdendo gradativamente, a partir do desenvolvimento da cultura hindu, até adentrar os tempos greco-latinos. Ainda havia, na época greco-latina, pessoas que tinham como herança de tempos remotos o corpo etérico um tanto fora do corpo físico, sendo que toda a sua disposição receptivas a atuações anímico-espirituais. Por esse motivo é que o Cristo Jesus precisava surgir justamente nessa época. Tivesse ele surgido em nossos dias, não teria podido atuar como o fez então, nem tampouco apresentar o grande exemplo que apresentou. Em nossa época, ele teria deparado com naturezas humanas que desceram muito mais profundamente na matéria física. Hoje, ele mesmo seria obrigado a penetrar num organismo físico em que já não seria mais possível, como foi outrora, a soberba atuação do anímico espiritual sobre o mesmo. Isto não diz respeito apenas ao Cristo Jesus. Diz respeito também a todas as manifestações semelhantes. E nós só poderemos compreender a evolução humana olhando-a deste ponto de vista. Isto, por exemplo, é válido também para o Buda e para sua aparição na Terra. Nós vimos o que o Buda tinha por missão. Foi ele quem primeiro apresentou o que se pode denominar o grande ensinamento do amor e da compaixão, bem como tudo o que se liga a isto e está descrito na senda das oito sabedorias. Creem os senhores que, se o Buda aparecesse hoje, poderia apresentá-lo da mesma forma? Não, pois hoje não seria possível um organismo físico que permitisse ao Buda passar pelo desenvolvimento que ele atravessou em seu tempo. Os organismos físicos modificam-se constantemente. Era preciso ser mantido exatamente aquele período de tempo para poder surgir um organismo modelar para que o Buda pudesse descer à Terra e fazer uso daquele corpo humano, apresentando assim o grandioso fato da senda das oito sabedorias, que deverá continuar atuando para que os homens a penetrem espiritualmente. Na época presente, a humanidade tem a incumbência de, pouco a pouco, apropriar-se anímico-espiritualmente dessa senda óctupla. Pode parecer estranho, mas trata-se exatamente disso. Tudo o que a humanidade realizou a seguir em todos os ensinamentos filosóficos e morais representa apenas um início muito tênue para se alcançar o que o Buda apresentou pela primeira vez. Por mais que as pessoas admirem as mais diversas filosofias, exultem com o cantismo, aqui há uma nota do editor, doutrina ligada ao filósofo alemão Immanuel Kant, de 1724 a 1804, e contestada por Steiner quanto às limitações cognitivas. Fim da nota do editor. E outras coisas mais, tudo isto são apenas insignificâncias. São o que há de mais elementar diante dos princípios abrangentes da senda das oito sabedorias. E será apenas muito devagar que a humanidade poderá ascender novamente à compreensão do que se oculta nas palavras da senda das oito sabedorias. A princípio, algo desse tipo é apresentado no momento certo, no âmbito de um fato grandioso, e a partir desse ponto, a evolução prossegue. Esse é o ponto de partida para a humanidade, e somente após longo tempo estará ela apta a alcançar o que lhe foi primeiramente apresentado como um ato magnífico e exemplar. Assim se apresentou o Buda em sua época, trazendo ao mundo os ensinamentos do amor e da compaixão como sinal para as gerações futuras, que passo a passo deverão conquistar a capacidade de reconhecer, por si próprias, a mensagem contida na senda das oito sabedorias. E no sexto período evolutivo, já havendo um número razoável de pessoas capacitadas para isso, sim, estamos ainda bastante distante do momento em que as pessoas constatarão, abre aspas, o que o Buda apresentou como exemplo 500 a 600 anos antes da era cristã, nós podemos conseguir agora a partir de nosso próprio íntimo. Em nossa própria alma, nos tornamos agora semelhantes ao Buda, fecha aspas. É assim que a humanidade deve ascender cada vez mais até o ápice. Os primeiros adeptos são os que se projetam com sua individualidade numa importante época, trazendo consigo, como partes de herança, as capacidades para compreender algo. A restante grande maioria caminha lentamente em sua escalada e somente muito mais tarde alcançará o que lhe será dado alcançar. Contudo, quando um grande número de pessoas tiver chegado ao ponto de ter a senda das oito sabedorias como sua propriedade, a partir do próprio reconhecimento da alma, e não como algo extraído do budismo, meramente relatado, então essas mesmas pessoas também já terão avançado muito em outro aspecto. Leiam no periódico Lucifer Gnosis, em Como se Adquirir Conhecimento dos Mundos Superiores, aqui uma nota do editor, essa série de artigos na mencionada revista foi posteriormente publicada no livro sob o mesmo título. Nesse mesmo ano de 1909, no Brasil, veio a público em 1983, por esta editora, sob o título O Conhecimento dos Mundos Superiores. Fim da nota do editor. Qual a relação existente entre a evolução da flor de loto de 16 pétalas e a senda das oito sabedorias? Então, os seres humanos terão chegado a desenvolver exatamente a flor de loto de 16 pétalas por intermédio da senda das oito sabedorias. Existe aí uma íntima correlação. E para quem tem a faculdade de perscrutar a evolução humana, há um sinal que revela o quanto a humanidade progrediu evolutivamente. Ela o fez tanto quanto progrediu no desenvolvimento da flor de loto de 16 pétalas, um dos primeiros órgãos de que os homens farão uso no futuro. Contudo, quando este órgão estiver desenvolvido, terá principiado um certo domínio do anímico espiritual sobre o físico. Somente quem hoje se propõe passar por uma evolução espiritual em sentido esotérico pode afirmar encontrar-se a caminho de incorporar, da maneira certa, a senda das oito sabedorias. Um outro qualquer a estuda. Naturalmente, esse estudo também é muito útil, pois servirá de incentivo. Desta maneira, no entanto, vemos também que, efetivamente, o anímico espiritual pode atuar apenas sobre as pessoas que já principiaram a vincular organicamente à sua própria alma o que lhes é ofertado como sabedoria espiritual, na mesma proporção em que se torna a vivência própria da alma. A senda das oito sabedorias atua reflexivamente sobre o físico. Certamente, as pessoas muito inteligentes da atualidade, as que se prendem ao materialismo, poderão dizer agora, abre aspas, tivemos, nesse sentido, experiências bem específicas. Houve fulano ou ciclano que começou a preocupar-se com uma evolução espiritual, isto é, no mesmo sentido que o teu começou a vivificar dentro de si as sabedorias espirituais. Porém, morreu aos 50 anos. Portanto, essas sabedorias pouco contribuíram para prolongar sua vida. Fecha aspas. Esta é uma verdade bastante sensata e pode-se presenciá-la constantemente. É uma lástima apenas que as instâncias opostas não sejam colocadas em campo, especialmente quanto tempo teria vivido a referida pessoa se não tivesse passado por uma evolução espiritual? Será que ela não teria, talvez, vivido apenas até os 40 anos? Primeiramente, teria de ser resolvida esta questão. Sempre se constata apenas o que é evidente, não dando atenção ao que não é. O essencial é que se vejam as coisas desse modo. Portanto, gradativamente foi decrescendo na humanidade a sabedoria do anímico espiritual sobre o físico, até atingir o quarto período cultural, quando surgiu o Cristo, e quando ainda vivia um número suficiente de pessoas em quem era possível ver como o espiritual atua sobre o físico. Era preciso que o Cristo aparecesse nessa exata ocasião. Tivesse ele surgido mais tarde, não poderiam ter sido reveladas todas as coisas que o foram naquela ocasião. Era necessário ocorrer no mundo, no momento exato, um aparecimento assim grandioso. O que significa o ingresso do Cristo no mundo? Significa que, ao bem compreender o Cristo, o homem aprende a fazer uso total de sua autoconsciência. Aprende a impregnar com ele sua consciência do eu, que seu eu adquire completo e total domínio sobre tudo o que existe em seu íntimo. Este eu autoconsciente é o que irá reconquistar novamente tudo o que a humanidade foi perdendo no decorrer dos tempos. Contudo, da mesma maneira como a senda das oito sabedorias teve de ser apresentada primeiramente por intermédio do Buda, também foi preciso que antes do término dos tempos antigos fosse visivelmente apresentada a soberania desse princípio do eu sobre tudo o que possa existir no mundo como processos da corporalidade exterior. Em nosso tempo não seria mais possível que, ao ingressar o princípio crístico no mundo, aquelas imensas forças curativas pudessem atuar por todo o ambiente à sua volta, como o fizeram naquela época. Para tal foi necessária a época quando ainda havia homens cujos corpos etéricos excediam em tal proporção o corpo físico que, por intermédio da simples palavra, do simples contato físico, eles podiam receber efeitos poderosos, dos quais podem restar hoje, no máximo, algumas frascas reminiscências. E a humanidade principiou a desenvolver o eu para poder, primeiramente, compreender o Cristo e, a partir daí, reconquistar o que um dia perdera. Aos últimos exemplares da antiga humanidade, precisava ser demonstrado como o eu existente agora em sua plenitude num homem, no Cristo Jesus, tal como existirá no final da evolução terrestre nos demais seres humanos, atuava fortemente em todos os domínios sobre as pessoas daquela época. O autor do Evangelho de Lucas relata isto para mostrar-nos o seguinte. Agora o Cristo leva para dentro do mundo um eu que permeia o corpo físico, o corpo etérico e o corpo astral humano, de maneira a poder exercer atuações capazes de influenciar toda a organização corpórea, podendo também influenciá-la no sentido curativo. Tal fato precisava ser apresentado para mostrar o seguinte: quando, no futuro, em milhares de anos, os homens se houverem apropriado de tudo o que pode emanar do eu do Cristo sob forma de energia, poderão emanar dos eus humanos energias iguais às que, naquela ocasião, irradiaram do Cristo para a humanidade. Era necessário que isto fosse demonstrado em todos os domínios, mas só era possível mostrá-lo à humanidade de então.
Já salientamos que existem doenças cuja origem se localiza no corpo astral. A maneira como se manifestam está relacionada com a essencialidade do homem inteiro. Se hoje o homem tem péssimas qualidades morais, talvez estas se limitem a ser tão somente más qualidades de sua alma. Como hoje a alma não tem sobre o corpo o domínio que tinha na época de Cristo Jesus, já não é fácil para cada pecado se transformar também em moléstia física. Paulatinamente, estamos nos aproximando novamente do estado em que o corpo etérico se expandirá. Por esta razão, inicia-se para a humanidade uma época em que deve ser tomado especial cuidado para não se manifestarem fisicamente, sob forma de doenças, todos os defeitos morais e intelectuais. Essa época já se inicia agora, e muitas das doenças que são apresentadas, como sendo em parte psicológicas, em parte físicas, as moléstias nervosas do nosso tempo, caracterizam o princípio dessa época. Como o homem da atualidade absorveu em seu íntimo a desarmonia do mundo exterior, naturalmente, tais coisas só podem exteriorizar-se como histeria e similares. Isso, porém, se relaciona com a característica da evolução espiritual a qual nos encaminhamos, o desprendimento do corpo etérico. Na época em que o Cristo apareceu na Terra, havia à sua volta muitas pessoas de quem os pecados, especialmente falhas de caráter provenientes de más qualidades em tempos anteriores, expressavam-se por meio de moléstias. Para ser exato, o que está no corpo astral como pecado e se manifesta como doença é denominado por Lucas em seu Evangelho como estar possuído. Quando o ser humano invoca para dentro de seu corpo astral espíritos estranhos, já não sendo, por suas melhores qualidades, senhor de sua condição humana total. Nas pessoas que ainda tinham a antiga separação entre o corpo etérico e o corpo físico, manifestava-se preponderantemente, naquela época, o fato de características maléficas atuarem conforme nos descreve o autor do Evangelho de Lucas, como formas patológicas expressas por estar possuído. Ora, o Evangelho de Lucas mostra-nos como pessoas assim eram curadas pela proximidade e consolo da individualidade que residia no Cristo Jesus, como o que atuava como mal era expulso dessas individualidades. Isto é colocado como um exemplo de que, no final da época terrestre, as boas qualidades atuarão beneficamente sobre todas as demais. Geralmente não se nota a sutileza com que certas coisas são colocadas de maneira a ficarem ocultas, de modo que também aí se fazem referências a outras doenças mais, tal como nos são descritas no capítulo que habitualmente é chamado de cura do artrítico, Lucas, capítulo 5, versículos 17 a 26. O correto seria a cura de um paralítico, pois no texto grego está a palavra paralelimenos, alguém que tem os membros paralisados. Nota do editor aqui, nas traduções da Bíblia em português, se vê realmente empregado o termo paralítico nesta passagem, conforme Steiner justifica aqui. Fim da nota do editor. Naqueles tempos ainda se sabia que esse tipo de doença provém das particularidades do corpo etérico. E ao se narrar que o Cristo Jesus cura também os que sofrem de paralisia, disse que, por intermédio das forças de sua individualidade, são obtidos efeitos não apenas atingindo até os corpos astrais, mas até os corpos etéricos, de modo que também as pessoas falhas em seu corpo etérico possam vivenciar efeitos curativos. Justamente, ao se referir a algo que, sob forma de pecado mais profundo, se localiza até mesmo dentro do corpo etérico, o Cristo faz uso de uma expressão específica. Isto indica visivelmente que o causador espiritual dos danos deve, antes de tudo, ser removido, pois ele não diz de imediato ao paralítico: abre aspas, levanta-te e anda, fecha aspas. Visando à causa que atua como doença e atinge o corpo etérico, ele diz, abre aspas, teus pecados te são perdoados, fecha aspas. O que quer dizer? O que penetrou no corpo etérico, sob forma de pecado, precisa ser extirpado antes de tudo. Porém, estas sutis diferenciações não são levadas em consideração pela pesquisa bíblica atual. Esta não se apercebe de que aqui é demonstrado como essa individualidade tinha influência sobre os mistérios do corpo astral e também do corpo etérico. Sim, ela exercia influência até sobre os mistérios do corpo físico. Por que motivo se fala aqui dos mistérios do corpo físico como sendo estes praticamente os mistérios mais elevados? Até mesmo para a vida exterior, as influências de um corpo astral sobre outro são as mais evidentes. Os senhores poderão ferir uma pessoa se, por exemplo, lhe disserem palavras carregadas de ódio. Este é um processo que ocorre em seu corpo astral. Ela ouve a palavra ofensiva e sente isto como um sofrimento em seu corpo astral. Temos então o intercâmbio entre os corpos astral e etérico. Bem mais recôndita é a permuta entre o corpo etérico e outro. Para tal, são necessários relacionamentos bem mais sutis entre as pessoas, os quais hoje em dia já não são sequer notados. Contudo, os mais ocultos são os efeitos que passam para o corpo físico, pois o corpo físico é aquele que, devido à densidade material, esconde os efeitos do espiritual. Ora, também nos deverá ser mostrado que o Cristo Jesus exerce domínio sobre o corpo físico. Como se demonstra isso? Chegamos agora a um capítulo que, para o atual homem com pensamento materialista, seria totalmente incompreensível. É bom que deste ciclo de conferências estejam participando somente pessoas preparadas, conhecedoras da ciência espiritual, pois se viesse alguém desavisado, tomaria o assunto exposto hoje como uma loucura total, mesmo se considerasse o restante apenas metade, ou um quarto apenas, de loucura. O Cristo Jesus mostra ter a capacidade de perscrutar a corporalidade física e nela atuar até o íntimo. Isto é demonstrado pelo fato de ele poder, também por sua energia, atuar curativamente sobre as doenças enraizadas no corpo físico. Mas, para tanto, é preciso conhecer os misteriosos efeitos que passam do corpo físico de uma pessoa ao de outra, quando se quer erradicar as doenças do corpo físico. Desejando-se atuar espiritualmente, não se pode considerar o ser humano um ser encerrado dentro de sua derme. Já muitas vezes foi dito aqui que nosso dedo é mais inteligente do que nós. Nosso dedo sabe que o sangue só poderá fluir através dele se fluir regularmente por todo o corpo, e sabe que ficará mirrado e seco se for desligado do resto do organismo. Assim o homem também deveria saber, caso perscrutasse todas as correlações de seu corpo, que segundo sua organização física, ele pertence à humanidade inteira, que constantemente se transferem influências de uma pessoa a outra, e que não é possível isolar sua saúde física particular da saúde de toda a humanidade. O homem atual aceitará isto quanto às suas manifestações mais grosseiras, mas não o fará em relação às manifestações mais sutis, por não lhe ser possível conhecer os fatos. Aqui, no Evangelho de Lucas, apontam-se justamente as manifestações mais sutis. Leiam o 8º capítulo, onde está escrito: Mas, quando Jesus voltou, a multidão o recebeu, pois todos o estavam esperando. E eis que chegou um homem de nome Jairo, que era o superior da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogou-lhe que entrasse em sua casa, pois ele tinha uma única filha, de aproximadamente 12 anos, que estava à morte. Mas, indo ele, apertava-o a multidão. E uma mulher, que havia 12 anos sofria hemorragia e gastara com os médicos todos os seus haveres sem que ninguém pudesse curá-la, chegou por detrás dele e tocou a fímbria de seu vestido e logo estancou sua hemorragia. Lucas, 8º capítulo, versículos 40 a 44. Portanto, o Cristo Jesus deve curar a filhinha de 12 anos de Jairo. E como pôde ela ser curada, se está à morte? Só será possível compreender isto sabendo-se como sua doença física está relacionada com outra manifestação em outra pessoa, de modo que ela não pode ser curada sem que se dê a devida atenção a essa outra manifestação. Pois quando nasceu esta menina, agora com 12 anos, houve um determinado ponto de ligação com a outra personalidade, o qual tem sua origem profunda no karma. Por esse motivo, nos é contado agora que uma mulher, vítima de certa doença, havia 12 anos, acercou-se do Cristo Jesus e, pegando por detrás dele, tocou a fímbria de seu vestido. Por que é mencionada essa mulher em tal passagem? Porque, em seu karma, ela estava ligada a essa filha de Jairo. Entre essa menina de 12 anos e essa mulher, há 12 anos doente, existe uma ligação. E não é sem motivo que isto nos é apresentado como um mistério numérico. Surge essa mulher, há 12 anos portadora de uma doença. Aproxima-se de Jesus e é curada. E somente agora pôde ele entrar na casa de Jairo, podendo então ser curada a menina de 12 anos, que já era considerada morta. É preciso penetrar assim profundamente nas coisas para que o karma, que passa de um ser humano a outro, possa ser compreendido. Então se poderá verificar como a terceira atuação do Cristo Jesus, a que age sobre o organismo todo, é demonstrada. É levando esse fato em especial consideração que se deve contemplar a atuação mais elevada do Cristo, conforme nos é descrita no Evangelho de Lucas. Portanto, é dessa maneira que nos é indicado como o eu do Cristo atuava sobre todos os outros componentes do ser humano. É isto o que importa. E o autor do Evangelho de Lucas, que especialmente nestas passagens visa a descrição das curas, quis mostrar como as atuações curativas do eu nos demonstram o desabrochar deste num ponto mais elevado da evolução humana. E ele revela como o Cristo precisou atuar sobre o corpo astral, o corpo etérico e o corpo físico do homem. Lucas também apontou o grande ideal da evolução humana. Abre aspas. Olhai em direção ao vosso futuro. Hoje, o vosso eu, da maneira como se desenvolveu, está ainda fraco, possuindo ainda pouca soberania. Mas paulatinamente se tornará soberano sobre o corpo astral, sobre o corpo etérico e sobre o corpo físico, e os plasmará, modificando-os. Fecha aspas. Está colocado diante dos senhores o grande ideal do Cristo, que mostra à humanidade como pode ser a primazia do eu sobre o corpo astral, o corpo etérico e o corpo físico. São tais verdades que fundamentam os evangelhos. E elas só poderiam ser descritas por quem não se apoiasse em documentos materiais, e sim no testemunho dos que eram videntes por si mesmos e servidores do Verbo. Somente aos poucos a humanidade adquirirá uma certeza a respeito dos fatos ocultos nos evangelhos. E então, passo a passo, se aproximará, com tal intensidade e força, daquilo que fundamenta as escrituras religiosas, que realmente isto poderá atuar sobre todos os demais membros da natureza humana. Fim da 8ª palestra.